Panorama Agrícola para 13 de março de 2026, sexta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Sexta-feira de lua minguante, um abraço para você, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, neste 13 de março de 2026. Eu sou Mauro Moira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado de hoje é: a pressa é inimiga da perfeição. O uso de mourões vivos na propriedade rural, esse é o destaque de hoje do Panorama Agrícola.
Dica do dia.
Invista na produção orgânica de alimentos, além de saudável, tem um excelente mercado. Um deles, o mercado institucional do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Muitos municípios priorizam a aquisição de produtos orgânicos para alimentar crianças e adolescentes em suas escolas.
Confira a entrevista de hoje.
Na entrevista de hoje, o jornalista Pablo Gomes conversa com o pesquisador Tássio Dresch sobre o uso de mourões vivos na propriedade rural em substituição a madeiras ou concreto. Conheça os benefícios dessa alternativa de baixo custo.
Uma coisa curiosa é por que a gente começou esse projeto. Uns anos atrás, nessa época, uns 10, quase agora 15 anos atrás, foi feita uma licitação e no processo licitatório, em algum momento, sumiu a palavra tratado da exigência. E foi comprado palenque de eucalipto, que durou 2 anos. E não tinha como rejeitar, porque não estava a exigência no edital, foi fornecido conforme o edital e teve que ficar assim. Faltou uma revisãozinha melhor no final, mas sobrou para mim fazer cercas das APPs aqui da região, da unidade, né, da estação. E com que palenque eu vou fazer? Ainda mais que são áreas úmidas. Bom, eu conheço a habilidade do gênero Salix, eu trabalho com Salix desde 98, para artesanato inicialmente e depois para... Nesse momento surgiu a ideia de usar uma coisa que ele é usado em vários países do mundo, que é para fazer um palanque vivo, vamos dizer assim, que é um palanque. Você corta um tronco ou um galho e enterra. E as plantas do gênero Salix têm a capacidade de enraizar desde que haja condição ambiental para isso. Basicamente, precisa umidade. Tendo umidade e nutrição suficiente, ela vai desenvolver uma árvore. Isso resolveu 2 problemas. Eu consegui cercar as APP nas áreas úmidas e também produzir sombra para os animais praticamente no segundo ano aqui em Lages. Porque você enterra o palanque praticamente igual a plantar um palanque de cerca. A diferença é que a gente adiciona calcário na terra que vai ser reincorporada para fixar e deixa uma parte intermediária ali menos socada, não é nem sem socar, menos socada, para facilitar um pouquinho o desenvolvimento radicular. Aqui na região a gente nota a dificuldade de conseguir conciliar solos um pouco mais férteis, não tão pobres quanto a maioria dos nossos solos, e áreas úmidas. Essas áreas são, por exemplo, as lavouras de vime aqui da região. Elas têm essa característica. E dentro das propriedades aí é muito pontual. Você achar aquela beira de valo, aquele ponto, algumas bordas de banhado, mas aí normalmente a terra está muito ácida próximo dos nossos banhados. E aí precisa uma correção mais pesada, acaba desenvolvendo muito limitado. Mas funciona, a gente tem árvores aqui que já estão com 20 anos. Né? Então é uma possibilidade, ele faz sombra. E depois, nos anos trabalhando com isso, a gente tem visto que em outros países do mundo ele é usado também na alimentação animal. Basicamente como um componente para melhorar a saúde animal. Esse é outro aspecto bem curioso, porque se imaginar os animais se desenvolverem em pasto. Mas na sua evolução eles evoluíram comendo também brotos e ramos de árvore misturado com esse pasto. Então, mesmo que fosse 95% da dieta pasto, tinha uns 5, 10, às vezes 15, para algumas raças até 25% da dieta com folhas e ramos de árvores. E isso é mais ou menos como a nossa alimentação. A gente usa tempero, a gente mistura salada, a gente não gosta de comer feijão com arroz, eu sempre brinco. Tanto tempo que nós ia nos experimentos lá nas vacas gordas, a gente ia comer no restaurante Seu Dal Lago. E uma semana lá nós chegamos na segunda-feira, hoje vocês estão com sorte, hoje tem carne e costela gorda. Na terça-feira, hoje tem costela gorda. Quarta-feira, hoje tem costela gorda. Aquela costela gorda já não estava mais tão gostosa, né? E o que fizeram com o resto do boi? E a mesma coisa para os boi. A gente larga eles em cima de uma pastagem de aveia, quando muito aveia você tem, e quer que eles assim, satisfaçam todas as suas necessidades com aquilo. E certamente isso causa alguns desbalanços em alguns momentos. Ter oportunidade de buscar outras coisas sempre é interessante. Se você imaginar, nosso campo marativo tem uma riqueza que pode chegar a mais de 60 espécies por metro quadrado, e o gado sempre tem acesso a algum mato. Então eles se equilibram. À medida que você muda esse esquema para onde ele não tem mais acesso a complementos, a gente tem que pensar em introduzir esses complementos. Então o moirão vivo, além de ser uma alternativa barata ao palanque, que você passa a produzir com o próprio manejo de poda, você produz novos palanques. Você regula a sombra que você quer na propriedade. Ele é uma planta caduca, quer dizer, uma planta que perde as folhas no inverno, não atrapalha as pastagens de inverno. No calorão de verão ele vai estar com folhas, ele cresce muito rápido e dá um... Você teve oportunidade, Pablo, de ver isso, de fazer uma reportagem a respeito disso. Então, a sombra que ele tem no crescimento de um ano é muito boa. Então, uma planta já estabelecida depois dos anos oferece uma condição de sol no verão, de sombra no verão e praticamente pleno sol no inverno, que não atrapalha o crescimento das pastagens de inverno e limitam ou elimina um pouco do excesso de luminosidade e calor no verão. Então, para a nossa região, ele perde um pouco de importância, porque os nossos calores, na maior parte do lugar, não são tão intensos como, por exemplo, em Tubarão, né, que as temperaturas passam com muita frequência, e as nossas condições de área úmida, mas não dentro d'água, né, não água parada, também são menos abundantes do que na região de Tubarão. Por isso que lá está uma aceitação tão maior do que aqui.
Tássio, a bracatinga também se apresenta como uma boa opção, né?
É, tu entrou aí em mais uma função da sombra ou da presença da árvore, porque além de oferecer a sombra, além de ser um complemento à terra, dependendo da espécie, claro, né? Um complemento alimentar ou até um tempero, né? A gente vê o gado comendo muita aroeira, né? A gente usa a semente, a pimenta rosa, aparentemente eles usam a folha como tempero. Não tem a necessidade de comer grandes quantidades, mas aparentemente é um jeito de sofisticar o paladar, vamos dizer assim. E pode ter algum efeito em saúde, uma vez que vários dos compostos que são presentes nessas plantas são também medicamentosos, podem ser tóxicos ou em excesso. Então, um animal com fome pode até se intoxicar com alguma dessas plantas. A bracatinga é uma espécie que o pessoal usava antigamente para socorrer os animais no inverno. Períodos mais críticos, não deixar os bichos morrer, derrubavam algumas bracatingas para, ao mesmo tempo, fazer a lenha e oferecer um pasto adicional para os animais. Então, hoje, o manejo de bracatingal para fazer sombra para os bichos é muito interessante. A gente tem feito alguns testes. Ela não é uma grande pastagem, mas ela entra em momentos estratégicos como um suplemento bem interessante. Ela tem uma diferença muito diferente do salix, que precisa de uma fertilidade um pouco mais alta, umidade constante. Ela é uma planta de solo seco e terras pobres. Então ela entra muito bem nessas áreas mais marginais, que você tem dificuldade ou precisa de uma correção muito pesada, ou tem alguma pedregosidade, que ela consegue se estabelecer mesmo em solos bastante ácidos. Aliás, em solo bem corrigido, ela tem dificuldade de desenvolvimento. Então, essas duas alternativas seriam meio que um complemento. Ela não serve para fazer moirão vivo, ela não enraiza e não tolera muito bem o grampo, diferente do salix, que acaba até incorporando os grampos de cerca e as isolador, que a gente tem trabalhado basicamente com cerca elétrica, se você não der o manejo adequado. Então, são cuidados que tem que se ter, mas são alternativas bem interessantes. A bracatinga para fazer área de sombra para os animais, muito interessante. E um manejo adequado, você pode até, durante o processo de formação da área sombreada, você complementar alguma coisa de alimentação animal com o uso da bracatinga em um momento estratégico.
Esse é o pesquisador da IPAGRE, Estação de Lages, Tássio Dresch, em entrevista ao jornalista Pablo Gomes.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.